O Movimento Circular lançou uma nova edição do Desafio Circular, que recebe inscrições de escolas, professores e alunos de todo o país. O objetivo é divulgar e estimular as ações de economia circular. Vamos falar sobre esse assunto com Vinícius Saraceni, que é empreendedor social e coordenador do Movimento Circular. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, Vinícius. Boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui falando com todos vocês.
Bom, para começar, Vinícius, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o Movimento Circular. Esse movimento está completando 3 anos, é isso?
Exatamente. A gente hoje está celebrando no mês de agosto os 3 anos do Movimento Circular, que é uma iniciativa, uma plataforma de ação para promover a transição de um mundo que a gente vive, que é linear para um mundo mais circular. Eu posso explicar o que seria essa transição, mas eu garanto que já está permeando a vida de todos nós o conjunto de transformações que vem sendo promovida por esse novo jeito que está sendo proposto do mundo funcionar. Juntamos empresas, pessoas, organizações, num ecossistema, numa plataforma colaborativa, voltada para promover a educação, especialmente para a economia circular. Então, a ideia é que todos possam entender qual que é o seu papel nesse novo modelo que o mundo vem se conectando e vem caminhando em direção, que é o mundo cada vez mais circular. Então, só resumindo para quem está ouvindo o termo pela primeira vez, a economia circular, ela visa dar destino para tudo que hoje a gente chama de lixo, né? O lixo, na verdade, é algo que a gente dá nome, né? Aliás, o termo lixo foi até ressignificado recentemente, né? No dicionário oficial, se não me engano, no Aurélio ou no Rowais, e que, na verdade, esse lixo todo a gente é um grande erro de design, ou seja, é algo que a gente ainda não descobriu o que fazer com aquilo. E a economia circular exatamente está propondo que as empresas pensem o que fazer com o que hoje é resíduo, nós como os consumidores possamos entender o que fazer quando descartamos algo, e está surgindo na outra ponta um grande conjunto de novas empresas que estão olhando para o que hoje é lixo e transformando um produto em novas oportunidades.
Bom, então fala para a gente sobre o desafio circular, que desafio é esse?
Bom, o Desafio Circular é uma iniciativa que nós conectamos professores que estão, professores e estudantes, na verdade, nós desafiamos professores e estudantes a pensarem em soluções nessa transição para o mundo mais circular. Professores e estudantes que vão olhar para os desafios da sua comunidade, que vão ver uma quantidade de materiais que estão descartados, que vão entender algo que está sendo desperdiçado, algo que pode ser remanufaturado, ressignificado e que pode evitar que aquilo vá para o lixo. Ou seja, tudo que pode ser pensado para aproveitar ao máximo dos nossos recursos faz parte do desafio que a humanidade tem para o mundo mais circular. E o desafio em si é uma iniciativa voltada para conectar esses professores. A gente oferece uma formação para os professores entenderem como levar essa agenda para os estudantes, e os estudantes, na sequência, são convocados a pensarem em soluções, registrarem e enviarem para nós. O vencedor do desafio circular, ele ganha automaticamente, né, o grupo vencedor vai garantir uma vaga para o prêmio internacional Juntos por um Mundo Sem Lixo, uma iniciativa também do Movimento Circular, que hoje já é uma iniciativa latino-americana. Então, esses estudantes, esses professores, estarão conectados com estudantes da Argentina, do Chile, da Colômbia, do México, no final do ano, para que possam compartilhar os seus trabalhos. É uma convocatória, né? E é legal, é que é gratuito, está aberto ainda para todos os professores que estão aqui nos escutando, especialmente do nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Então, fica aqui o convite, é muito simples. Se permite, eu posso já passar o endereço para que os professores se inscrevam, é bem fácil.
Ah, eu quero sim, quero que você passe, que devia te perguntar isso mesmo.
Bom, então ótimo. É movimentocircular.io/desafio. movimentocircular.io/desafio. Lá já tem um formulário de inscrição, as informações gerais. E é muito legal, tem um curso de formação com certificado para o professor e ele já fica capacitado, pronto para levar um tema da atualidade, um tema de futuro, né, para os seus estudantes.
Mas quem pode exatamente se inscrever nesse desafio? Só o professor, a escola também, o aluno?
Normalmente são professores que vão participar da capacitação. Então, se o aluno está escutando, se o pai do aluno está escutando e fala, poxa, acho que isso é uma agenda bem legal para o meu filho, ele pode conversar com a escola, conversar com o professor e sugerir. O professor que está escutando e está interessado pode já se inscrever diretamente. O aluno que está nos escutando pode convocar o professor e com seus alunos, com seus amigos, falar, professor, a gente quer participar do desafio. Então, a inscrição normalmente vem no nome do professor, ele até vai citar o nome da escola, e pode também o coordenador pedagógico, caso esteja nos escutando, o diretor da escola, se for numa escola pública ou privada, tanto faz, é aberto para todas as escolas do Brasil, ele pode se inscrever, pode engajar seu professor, pode engajar o seu time escolar.
Eu queria entender de forma prática, assim, visualizar o que pode ser construído, ser criado com essa capacitação para incluir, né, aperfeiçoar então, a economia circular.
A capacitação vai ajudar o professor a entender os princípios da economia circular para que ele consiga entender, a partir desse conjunto de princípios, que tipos de caminhos e propostas e soluções podem começar a ser desenvolvidas com seus estudantes. Ele vai passar por questão de resíduo, ele vai passar por questões de reciclagem, ele vai passar por questões de consumo de insumos, de energia, de água, ele vai passar por reaproveitamento do que hoje está indo para o lixo, como alimento, ele pode passar, né, desde um conjunto de receitas feitas a partir de algo que hoje está sendo descartado na merenda, por exemplo. Uhum. Né? Ele pode estar conectando a agricultura urbana próxima num projeto para que esse alimento possa ir direto para a merenda escolar, diminuindo a quantidade de perdas no processo, porque hoje a gente tem 40% dos hortifrutos são desperdiçados porque não dá tempo de chegar na prateleira. Então, o princípio da economia circular é, poxa, o alimento tem que vir mais de perto. Né? Então, os cinturões verdes em volta das grandes cidades, de médias e pequenas também, a ideia é que se desenvolvam e não precise o caminhão trazer de tão longe um alimento fresco que a gente pode ter disponível no nosso entorno. Então, é um conjunto de princípios. Eu acho que isso é legal da formação. Né? Não é a economia circular não propõe respostas prontas. Ela leva um conjunto de princípios e quando a gente olha para esse conjunto de princípios, muitas ideias boas surgem. Muitos desses desafios já estão no nosso dia a dia. Né? Então, quem hoje guarda os potes de vidro, de conservas, né, que compra no supermercado para reutilizar, isso é um princípio de circularidade. A gente está dando um destino pós-consumo específico. Quem guarda todos os tipos de embalagem para serem reutilizadas está dentro de um conjunto de economia circular. Quem arruma uma roupa está dentro do princípio de economia circular, em vez de descartá-la. Roupa, aliás, é um problema seríssimo, né, para ser reciclada. Não tem muita solução, né, ainda. Tem algumas. Então, se o tecido ele vem junto com algodão, junto com uma fibra sintética, é muito difícil de ser reciclado. Então, é importante estender o ciclo de vida, ou seja, dar uma vida longa para esse produto. Né? Quem conserta uma geladeira ao invés de jogar fora ou descartar, está dentro de um princípio de circularidade.
E de doar também,
tem,
né?
Tem um conjunto.
E doar, né? No caso das roupas, se você não quer mais aquela roupa, doe, então.
Ache um destino para ela continuar a vida dela, não descarte-a simplesmente, né? Uhum. Se ela está em condições de uso. Por exemplo, tem um projeto muito legal, que aliás que é da Aline Amorim, que é o Roupa Descolada. Ela fez o curso, né? E depois acabou desenvolvendo, junto, ela já vinha desenvolvendo uma ideia e ela conectou o curso, a iniciativa dela, com a economia circular. E é um brechó de uniformes escolares. Né? Um brechó de troca de uniformes escolares, que é uma coisa muito legal. Né? Teu filho já passou de ano, as crianças crescem muito rápido, o uniforme está em boas condições, então ela criou espaços para troca, né, de uniformes e depois avançou para roupas mesmo. Né? Então as crianças perdem muito rápido as roupas, só que ela está em boa condição. Então, por que não também passar a sua para frente e aproveitar pegar de quem está um pouquinho mais para frente, né? Ou seja, fazer as roupas circularem, né? A ideia da economia circular é exatamente um ciclo fechado, né? De produtos e de recursos especificamente, né? Então, a gente quer acabar com o lixo, o conceito do lixo precisa acabar. Essa é a grande missão do movimento circular.
Que nada mais seja lixo, que sejam produtos reaproveitáveis sempre.
Exatamente. Nem que ele vire outra coisa, né? Uhum. A camisa tem um fim, mas o material com o qual ela é feita, em vez de ser para um aterro sanitário e continuar essas montanhas intermináveis de lixo que estão saturando cada vez mais, o lixo está indo para cada vez mais longe, esse material ele é valioso, é recurso. A gente precisa desenvolver soluções para que hoje o que vai para o lixo volte para a indústria e da indústria vire um novo objeto.
As embalagens que a gente tem de plástico, de papel, elas são reaproveitáveis? A indústria consegue reaproveitar?
A grande discussão hoje das embalagens é, primeiro, as embalagens precisam ser feitas para serem recicladas, em primeiro lugar, né? Então, a tendência é que as embalagens sejam simplificadas. Por exemplo, hoje nós temos diversas cores de garrafa PET. Uhum. Amarela, azul, vermelha, transparente. Essas embalagens, quando chegam na cooperativa, vocês acreditam que tem uma pessoa para cada tipo de PET dessa cor, para separar por cor? Porque na reciclagem ela não pode misturar.
Não?
Não. Ela tem que ser por cor. Você não pode misturar a amarela com a rosa. Senão dá um problema na resina que você vai gerar pós-consumo. Ou seja, o que você vai produzir novamente fica com uma cor sem padrão. Então, a tendência é que diminua o número de cores, por exemplo. Uma embalagem tem várias camadas de materiais diferentes. A ideia é que seja feita com um único material, né? Uma embalagem de salgadinho, por exemplo, aquele BOPP, que é aquele meio espelhado, né? Aquele plástico espelhado. Uhum. Aquele é um problema. É muito difícil reciclar aquele material. Então, a tendência é a substituição por materiais que sejam mais fáceis de serem reciclados. O alumínio no Brasil é uma referência global. O Brasil, esse ano, 2022, a entidade setorial anunciou que o Brasil praticamente reciclou 100% de todo o alumínio produzido e colocado no mercado. Então, as latinhas no Brasil, hoje, praticamente a totalidade delas são recicladas estatisticamente.
Isso significa que você não precisou retirar mais alumínio da natureza para produzir esses materiais.
As latinhas, a ideia é exatamente essa. Se a gente consumiu o mesmo número de latinhas, teoricamente essas latinhas estão circulando, eu não estou precisando extrair bauxita para fazer latinha de alumínio. Talvez o consumo de alumínio no global pode estar aumentando, diminuindo e tal. Mas as latinhas, que é algo que são produzidas e consumidas muito rapidamente, elas estão circulando. E a ideia é que isso possa ocorrer com plástico, a ideia é que isso possa ocorrer com papel, que já ocorre, papel já tem um índice de reciclagem também bastante elevado, fora papel que muitas vezes está contaminado, não tem o que fazer, mas é um recurso renovável no Brasil e no mundo, a gente a partir de celulose, né, é um recurso renovável. E o vidro também tem uma questão de reciclagem complexa, porque o preço dele, depois que ele vira sucata, vamos chamar assim, quando a gente joga fora, o preço por quilo dele é muito baixo, então não tem interesse das cooperativas de ficarem separando vidro e tal. Então depende realmente de políticas públicas fortes para fomentar que os principais materiais que estão hoje nas prateleiras e que a gente está consumindo possam ser reciclados.
Só para concluir, então, queria que você reforçasse sobre esse prêmio Por um Mundo Sem Lixo. Que prêmio que é esse? Pode falar um pouquinho mais? E assim, aqueles que participarem do Desafio Circular, então eles podem ser selecionados para esse prêmio Por um Mundo Sem Lixo.
Exatamente. O prêmio Por um Mundo Sem Lixo é uma iniciativa do Movimento Circular realizada com parceiros. No Brasil, a gente tem parceria com as principais feiras de iniciação científica, né, de nível de ensino da educação básica, que é a FEBRASE, vinculada à Universidade de São Paulo. Tem outras que estão sendo organizadas, uma no Nordeste, uma no Sul, a gente já está para confirmar. E temos também edições que estão ocorrendo no México, no Chile, na Colômbia e possivelmente também na Argentina. Então nós selecionamos dos trabalhos já produzidos nesses países, trabalhos produzidos por professores e estudantes, Nós identificamos os projetos que mais têm potencial de impacto nessa transição de um mundo linear para o circular. Ou seja, quais são as melhores propostas vindas dos jovens que estão endereçando esse desafio. Então nós realizamos premiações locais e no final do ano estaremos levando todos juntos para um evento de final de ano para compartilhamento e até uma seleção final, né? Vai ser a nossa Libertadores da América, como a gente brinca internamente, onde a gente vai estar selecionando aí as melhores propostas, né? Então, o participante do Desafio Circular concorre a uma vaga do Prêmio Internacional Juntos por um Mundo Sem Lixo.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Muito obrigado a vocês também pela oportunidade. E relembrando, movimentocircular.io/desafio. Fica o convite para todos os professores interessados no tema também, para conhecerem mais.
Sim, muito obrigada. Nós conversamos com Vinícius Saraceni, ele é empreendedor social, coordenador do Movimento Circular, e o Movimento Circular lançou uma nova edição do Desafio Circular, que recebe inscrições de professores de escolas de todo o país. Daqui a pouquinho no nosso site a gente também deixa lá o link para essa inscrição.